Começa agora o Papo Periódico, programa de entrevista produzido por estudantes do segundo ano de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Eu sou Julia Neves.
E eu sou Natália Schipp. Nesse ano, nosso curso completa 40 anos. Tivemos mais de 1.000 egressos formados pela casa, que acumulam memórias, experiências e aprendizados. Resgataremos pedaços dessa história com profissionais que passaram pelo curso. A convidada de hoje é Bianca Machado.
Bianca é formada em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 2015. A jornalista possui pós-graduação em jornalismo esportivo pela Uninter, MBA em gestão de negócios de impacto social pela Universidade Positivo e pós-graduação em gerenciamento de projetos pela Unisenai. A convidada, que iniciou sua carreira como assessora de comunicação do Operário, carrega a bandeira do protagonismo feminino, em especial na área esportiva. Com mais de 9 anos de experiência profissional, Bianca já trabalhou com a área de esportes, cooperativismo de agronegócio, indústria e com o segmento educacional. Hoje, ela atua como coordenadora de marketing na Debug Telecom. Então, Bianca, a gente quer te agradecer pela presença, por ter aceitado o convite de participar do Papo Periódico. E, primeiramente, a gente queria saber o que te motivou a cursar jornalismo aqui na UEPG e como essa decisão impactou a sua carreira nas áreas de comunicação e marketing.
Olá, Júlia. Olá, Natália. Olá, Reinaldo, que está aqui na técnica com a gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, né? É sempre uma honra, sempre uma alegria retornar à universidade, ao curso que me formou, e eu sempre falo que me formou como profissional e como pessoa, né? Então, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E eu escolhi jornalismo, né, ali durante o ensino médio, quando a gente começa a escolher o curso que a gente vai fazer no vestibular, né, que a gente vai prestar vestibular. Eu gostava, foi um período que eu acompanhava muito futebol, assistia muitos jogos de futebol com meu pai, via jornalistas esportivos, jornalistas mulheres também, e eu pensei, por que não jornalismo, né, para ir trabalhar na área do jornalismo esportivo? Então, prestei vestibular, entrei no curso, né? E ao longo do curso a gente vai conhecendo muitas oportunidades mesmo, muitas áreas que o próprio jornalismo oferece, né? Então, antes de eu entrar no curso, eu não sabia das possibilidades de trabalhar, por exemplo, com assessoria de imprensa, com assessoria de comunicação, até mesmo com marketing, dentro de empresas, de clubes de futebol, né? Então, ao longo do curso, eu fui conhecendo essas oportunidades, também abrindo, né, a minha cabeça para outras áreas, como jornalismo cultural. Meu TCC foi de jornalismo cultural, né? E quando eu entrei no curso, a gente não tinha tanto espaço para jornalismo esportivo na cidade de Ponta Grossa mesmo, né? Então, na época, o Operário, ele jogava ali o Campeonato Paranaense, no máximo disputava a Série D, mas era um calendário muito curto. E mesmo tendo outros esportes na cidade, né, a gente não tinha tanto espaço para atuar no jornalismo esportivo como nós temos hoje, como nós temos há alguns anos, né, principalmente pelo protagonismo do Operário. Então, por isso que eu abri ali, né, algumas outras oportunidades, comecei a gostar de jornalismo cultural, mas a vida, né, o caminho me levou a iniciar aí, a trabalhar com jornalismo esportivo, a realizar um sonho que eu tinha de trabalhar com jornalismo esportivo e também a conhecer outras áreas e outras possibilidades dentro de empresas com assessoria de imprensa.
Em relação ao tempo na universidade, quais são as principais lembranças que você recorda do período da graduação e como essas experiências te ajudaram a moldar a profissional que você se tornou?
Bom, eu acho que a gente entra na universidade muito cedo. Né? Então, para a gente escolher o que a gente quer fazer ali, em teoria, né, para o resto da vida, é muito cedo. Né? Com 16, 17 anos, a gente ainda não tem maturidade suficiente para escolher. Né? Mas acredito que eu fiz a escolha certa com o jornalismo. Né? E eu acredito que a universidade, em especial a UEPG, né, uma universidade pública, gratuita e de qualidade, nos proporciona uma formação humanística muito importante, nos chamando a atenção para questões que vão muito além do ensino, que vão muito além de te formar como uma profissional, né? Mas trazendo a questão mesmo, por ser uma universidade pública, né? Trazendo questões públicas, questões de políticas públicas, questões de acesso à educação, muito importantes para que a gente realmente saia da nossa zona de conforto, né? É, eu lembro quando eu me formei, foi um momento muito emocionante, porque eu fui a primeira da minha família, a primeira neta ali, dos meus primos também, a me formar, né? A ter um ensino superior. Então, e eu acho que a ficha disso cai, né? Do privilégio que é poder estudar em uma universidade de qualidade, né, em um curso de qualidade como aqui em jornalismo no EPG, mas também do privilégio que eu tive de poder estudar, de ter acesso à educação, né? E eu acho que a UEPG, com os eventos, com os projetos de extensão, com os grupos de pesquisa que a gente tem aqui no curso de jornalismo, me formou, moldou meu caráter, né, e me fez olhar para o social também, né? Então, como você, Júlia, citou ali no início, eu fui também para a área social, né? Então, eu fiz uma pós, um MBA ali em negócios de impacto social, porque eu acho muito importante as empresas, né? Hoje eu trabalho em empresas privadas, mas as empresas, quando eu trabalhei em clube de futebol, também olharem para o lado social, né? Inclusive, quando eu trabalhei na UEPG, a gente assinou uma parceria com a UEPG, né? Então, para realmente tanto abrir o espaço do operário para os estudantes, como também abrir a universidade para o operário, né? E eu acho muito importante isso, e eu acho que a UEPG me ensinou isso, me ensinou a olhar para o social, me ensinou a olhar para os privilégios que a gente tem, e que a gente possa pensar políticas públicas, que a gente possa enxergar para além do nosso umbigo e realmente ver como que a gente pode contribuir com a sociedade como um todo, né? Então, para a gente estar aqui, para a gente estudar, se formar, a gente tem, né, a contribuição aí da sociedade, né, com impostos, enfim, e a gente também precisa dar esse retorno para a sociedade.
Durante esses 10 anos praticamente de carreira, você passou por diversos segmentos. Eu queria saber justamente como essa formação aqui na UEPG te ajudou a transitar entre segmentos distintos e também na comunicação institucional em relação às empresas.
Bom, eu acho que a formação do jornalista hoje é muito completa, né? Então, eu digo isso por mim, né? Quando eu entrei na universidade, eu não imaginava que eu poderia trabalhar em empresas que não fossem veículos de comunicação. Rádio, jornal, portais, né? TV, enfim. E entrando na universidade, né? Tendo a experiência que eu tive, as disciplinas que a gente tem aqui no curso são muito completas. Então, a assessoria, né, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa foi o que me chamou mais atenção, né, e que é com o que eu trabalho hoje também. E eu acho que, assim, você vê que você pode contribuir com a reputação de uma empresa, com a comunicação interna, com a assessoria de uma empresa, né, levando o nome da empresa através de mídia espontânea, né, tudo isso é muito importante. Então, eu acredito que a formação em jornalismo, a formação aqui da UEPG nos traz essas possibilidades, né? Então, para além de ter o contato ali com a redação jornalística, com o rádio, com a TV, a gente também trabalha muito a questão da reputação, da assessoria de imprensa, né, da comunicação organizacional como um todo. Então, eu acho que essa experiência que a gente tem na universidade já nos auxilia muito para ir para o mercado de trabalho, para entender o que a gente gosta mais, mas também para abrir essa oportunidade, né? E como eu falei, eu acho que o jornalista é um profissional muito completo, porque ele sai sabendo escrever, sabendo se posicionar diante das câmeras, diante dos microfones e também preparar os porta-vozes das empresas para isso, né? Então, eu vejo como o jornalismo, né, o jornalismo de veículo fundamental para a nossa sociedade, né, pensando de uma forma social, humana, para chamar atenção para os problemas da sociedade, né? Mas também, justamente por essa formação ser bem completa, que a gente também pode abrir outras oportunidades, como, por exemplo, trabalhar com assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, comunicação empresarial como um todo.
E falando justamente sobre a questão da assessoria, como assessora do operário, você foi responsável pela liderança da equipe de comunicação e também coordenou importantes projetos sociais. Como foi a sua trajetória até a assessoria esportiva e quais desafios você enfrentou por ser mulher em um ambiente predominantemente masculino? E na sua perspectiva, houveram mudanças em relação à participação feminina no esporte desde então e se ainda existem avanços necessários para que haja mais equidade nessa área?
Bom, eu sempre falo que a gente evolui, sim, na questão do protagonismo feminino, da representatividade feminina na área esportiva, na área de jornalismo esportivo, nas assessorias de clube, mas é a passos de formiguinha. Ainda tem muito o que evoluir, né? Porque muitas vezes o machismo ele é velado, né? Então, eu entrei no Operário no fim de 2015, né? Quando eu estava ali me formando já, e realmente foi a realização de um sonho para mim, porque eu fiz jornalismo porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo e trabalhar no clube da minha cidade, ver o clube da minha cidade ascender ali, né, de um período em que o Operário não tinha calendário, que a gente fala, né, não disputava um campeonato brasileiro, e ver ele sair ali da Série D e ir até a Série B. Então, para mim, foi muito gratificante. Acompanhar tudo isso foi muito gratificante ali durante os mais de 5 anos que eu fiquei no Operário. Então, quando eu entrei, né, a gente tinha ali um fotógrafo, eu fazia assessoria de imprensa, rede social, organizava evento, organizava ação social, recebia as comitivas ali de visitas no estádio, fazia de tudo um pouco, né? E por isso que eu falo muito da formação integral que a gente tem, da formação completa do jornalista mesmo, para atuar em diversas áreas, né? Então, eu entrei ali, eu fazia... O foco maior era em assessoria de imprensa, porque realmente tinha muita demanda de assessoria de imprensa. Então, antes do Operário, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Queima Futsal, que na época era o time de futsal aqui da cidade de Ponta Grossa. E essa experiência me levou a, né, a chance ali de trabalhar no Operário. E eu lembro que na época, quando eu entrei, eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque é muita coisa, né? O acompanhamento ali da imprensa, dos setoristas esportivos, né, era muito forte, muito mais do que eu estava acostumada no futsal, que não tinha tanto, né, a imprensa acompanhava, cobria, mas não da mesma forma que acompanhava o Operário. Mas deu tudo certo, né, então, assim, trabalhar ali me trouxe muita experiência em várias áreas, não só na assessoria de imprensa, mas também na gestão de redes sociais, na gestão de crise, né, de reputação, porque trabalhar com esporte, trabalhar com futebol é uma gestão de crise diária, né? Por N motivos, assim, né? Por tudo que acontece diariamente no clube. Mas ali eu pude crescer, né? Então, na época, era praticamente eu, um fotógrafo. Quando o Operário, em 2016, caiu para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, então aí a gente não tinha mais... Tem aquela etapa de corte de custos, então a gente não tinha mais uma agência de marketing que nos auxiliava, também não tinha mais fotógrafo. Então, eu comecei a fazer foto, até fazer algumas artes gráficas, né, que não era o meu forte, nunca foi, mas que também fazia de tudo um pouco. Então, me virava e acredito que a universidade, que a minha formação contribuiu muito com isso. Com a ascensão do Operário, né, e ganhando a confiança da diretoria também, eu tive a oportunidade de montar uma equipe de comunicação. Então, o que foi muito legal também, foi muito... eu falo que eu fui líder muito nova, né? E isso me trouxe muitos aprendizados, né? Muita maturidade, muito aprender errando, né? Então, na época, a gente conseguiu contratar, além de mim, que fazia assessoria de imprensa e a gestão ali das redes sociais também, principalmente, né, entre as principais funções, mas a gente trouxe também um publicitário que fazia as artes, um fotógrafo específico que também é egresso da UIPG, que na época era o José Tramontin, né, e agora atualmente é o André Johnson, né, ambos egressos aqui da UIPG. E aí também tínhamos na época uma estagiária de turismo aqui da UIPG que cuidava da parte de receber visitas no clube, de cuidar da história, né, de preservar a história. Então, montar essa equipe, fazer a gestão dessa equipe foi muito incrível, assim, para o meu aprendizado, né, e também para ver outras pessoas se desenvolverem ali. E durante o tempo que eu tive ali, eu também tive uns 3 estagiários, que todos eram egressos aqui da UEPG também, 2 estagiárias, 1 estagiário, que também passaram por ali, né, então também tive a oportunidade de ensinar, de trazer outras pessoas também para terem essa experiência do esporte, né? Porque para a gente que gosta é algo incrível. E, além de tudo, também ter a oportunidade de fazer muitos contatos lá, né? Então, ter contato com o CBF, com jornalistas do Brasil inteiro, né? E aprender na prática a organizar os processos, a organizar entrevistas. E eu lembro que, né, até entrando um pouquinho na questão do que a gente precisa avançar, né, enquanto protagonismo feminino, quando eu estava na universidade, no início, quando eu entrei, eu talvez não via tanta importância no feminismo, né? Não entendia o porquê, não entendia o porquê que as mulheres tinham que se posicionar. Já entendia que os direitos estavam iguais, né? Que a gente tinha alcançado o direito ao voto, enfim, entre outras coisas. Mas vivendo na pele e vendo ali que realmente o machismo ele persiste muito forte, especialmente num ambiente predominantemente masculino, como é o futebol, o esporte, de uma forma geral, né? Eu vi que a gente tem muito que avançar, né? Então, eu comecei a levar isso como uma bandeira para mim. Eu passei por situações difíceis também ali durante o meu período do operário, em que eu fui hostilizada por torcedores, né? Em jogos fora de casa, enfim. E tudo isso me mostrou muito que eu tinha que lutar por isso, né? Que eu tinha que buscar o meu lugar. Eu lembro quando eu entrei no operário, eu ouvi de alguns... E aí eu comecei a organizar alguns processos mesmo para entrevistas, para não atrapalhar o treino, para ser antes do treino, para ser na sala de imprensa também, para prestigiar os patrocinadores do clube, né? O que é muito importante. E eu lembro que eu ouvi de alguns jornalistas assim, na época, ai, mas essa menininha chegou aqui agora, nunca trabalhou, né? Não sabe como é que funciona o futebol e quer dizer como é que a gente tem que fazer as coisas, como é que, quem que a gente pode entrevistar e quem não pode, né? Então, no início é difícil, né? Eu não vou dizer que é fácil, mas a gente precisa se impor, né? E eu sabia que eu tinha um objetivo muito claro ali de crescer, de trabalhar com aquilo. Então, eu acho que eu também comecei a levar isso como uma bandeira para mim e trazer dentro do clube, né? Então, a gente, na época, em 2017, 2018, a gente criou ali a divisão de projetos sociais do operário, que era a Família Alvinegra. Hoje, eu sei que o clube ainda mantém muitas ações, né? Então, a gente fez ações com o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, com a Vara da Infância e Juventude. Em 2019, nós fizemos muitas ações ali, que foi o primeiro ano do operário na Série B, então trouxemos essa causa ali no mês da mulher em março, trouxemos ações para o clube mostrando para os torcedores que a gente tinha um problema muito grave na cidade de violência contra a mulher, né, do machismo, né, da masculinidade tóxica, como eu gosto de citar os termos utilizados pelo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher aqui em Ponta Grossa. E eu pude, então, sofrendo na pele, mas eu acho que eu levei isso como, né, me deu força para trabalhar esses temas num lugar de muita visibilidade, que é o futebol. E também de abraçar, de levar outras mulheres juntos, né? Então, trazendo estagiárias, mulheres, né, sendo influência para outras estudantes, né, para outras mulheres. Então, acho que tudo isso, e é uma bandeira que eu carrego até hoje, né? Hoje, eu faço algumas, eu presto serviço para a Federação Paranaense de Futebol com supervisão de imprensa, né? Então, mesmo quando eu tento sair do esporte, eu ainda tenho um pezinho dentro do futebol. Mas, mesmo não trabalhando hoje diariamente com futebol, não tendo aquela rotina do futebol, eu ainda carrego isso como uma bandeira, né? E para mim é uma honra estar falando sobre isso e poder contribuir de alguma forma para que mais mulheres tenham a oportunidade. Hoje eu sei que a gente tem muitas mulheres, mulheres inclusive narradoras, que era uma coisa que até 10 anos atrás era muito difícil, né? Então, assim, você não via, né? E elas sofrem muito, são muito hostilizadas nas redes sociais, né? Especialmente por homens, mas também por outras mulheres, porque infelizmente essa é uma questão cultural, né? Que a gente aprende quando a gente é criança, né? Onde é o lugar da mulher. E eu acho que poder romper isso, né? Poder quebrar esse tabu mesmo e ver também que para o operário isso segue sendo importante, porque hoje nós temos uma assessora mulher também lá, né? Atualmente, então, tudo isso eu vejo que a gente evoluiu, mas sei que a gente tem muito o que evoluir ainda, especialmente na questão de punições, né? Então, quando uma, né, a gente tem, quando uma mulher é hostilizada, a gente não tem uma punição clara, né? Tanto por parte dos clubes como por parte das instituições responsáveis mesmo por isso. Então, eu acho que a gente, sim, tem muito o que avançar. E no que eu posso, eu sempre vou chamar atenção para isso, até que a gente tenha plena igualdade, equidade e oportunidades para as mulheres, né? Eu acho que se tem algo importante é que os clubes, as instituições de esporte deem oportunidades para as mulheres e o suporte necessário para que as mulheres façam o trabalho delas, que elas não sejam tratadas de forma diferente, né? Então, eu acho que olhar para isso com essa visão de dar oportunidades, sem aquele estereótipo de que mulher não entende de futebol, mulher está ali por causa dos atletas, né? Enfim, tantas coisas que eu já ouvi, que eu já vivi, né? Que eu já tive que escutar de outras pessoas enquanto eu estava ali. Então, sem essa visão realmente carregada de preconceito, de estereótipo, eu acho que é importante que a gente tenha oportunidades para as mulheres.
Ainda em relação à área esportiva, à área de assessoria, você chegou a ministrar aulas durante a pandemia. Eu queria saber como foi essa experiência e se você voltaria a essa área educacional.
Bom, foi uma... Durante ali a minha passagem, especialmente pelo Operário, então eu tive a oportunidade de voltar algumas vezes aqui para o UEPG, para outras instituições também, para fazer palestras, oficinas, para falar um pouco da minha carreira, da minha experiência, especialmente com o esporte, né? E foi muito prazeroso. Eu acho que depois que a gente sai da universidade, quando a gente retorna, além de todas as lembranças boas que a gente viveu aqui, né? Mas também de poder contribuir com o aprendizado de quem está na universidade agora é muito importante. E eu também tive a oportunidade ali em 2022 de ministrar aulas para pós-graduação de Gestão, Comunicação e Marketing no Esporte da Uninter. Então, eu ministrei ali a disciplina de Assessoria de Imprensa Esportiva. E foi muito importante para mim, né, quando eu recebi o convite, em ver que a minha experiência, né, fora da universidade, minha experiência ali enquanto assessora do Operário, me credenciou também para contribuir na área educacional, né? Então, passar isso ali, né? Passar toda essa experiência que eu tive ali na prática para os estudantes, né? Para quem faz a pós-graduação, inclusive tiveram muitos alunos que depois de assistir as minhas aulas vieram conversar comigo em redes sociais e tudo mais, mandar mensagem, falar sobre... trocar uma ideia mesmo sobre isso. Então, foi uma experiência muito legal, assim, muito uma experiência nova e que, com certeza, contribui muito para o meu currículo, mas também contribui muito enquanto profissional, mas também com essa questão de trocar ideia mesmo com os estudantes, né? Então, assim, hoje... Atualmente, eu não ministro aulas, mas é algo que eu não descarto para o futuro, porque poder contribuir, né? Então, algo que, enquanto eu estava na universidade, e como eu falo bastante também, que é muito importante a gente buscar experiências, enquanto a gente está na universidade, buscar experiências para fora, né? Então, buscar estágios, buscar realmente experiências que contribuam ali para a gente, que já vão dando uma bagagem para quando a gente sair da universidade, a gente já saiba como é que funciona o mercado de trabalho, né? Eu acho que o nosso curso, ele é muito completo, ele tem muitos projetos de extensão, de pesquisa, mas também sair um pouco da universidade e ir para as empresas, para os jornais, para as rádios, para o Operário, né? Enfim, para as instituições onde tem espaço para jornalista, também é muito importante, inclusive durante a graduação, para que você tenha essa experiência, para que você saiba como é que funciona, para ter contato com outros jornalistas também, né? Então, poder contribuir com a educação é algo fantástico, assim, e que me deixou muito feliz. Foi algo incrível e que eu super toparia, né, uma outra oportunidade nesse sentido também.
Para além do segmento esportivo, você também trabalhou com as áreas de cooperativismo, de indústria. Como essas vivências te ajudaram a construir uma visão mais sistêmica e de gestão para a sua carreira?
Bom, eu acho que, né, como eu falei, a formação de jornalista, ela é muito completa. Então, a gente aprende muito mais do que somente o jornalismo de veículo, né? A gente aprende a cuidar da reputação, da imagem, da marca de uma empresa. Né? Então, quando eu entendi ali que não fazia mais sentido para mim trabalhar no segmento esportivo, né? Então, eu fui buscar outras oportunidades no ambiente corporativo, né? Na área ali de comunicação e marketing das empresas. E quando eu saí do Operário, eu trabalhei, então, na Castrolanda Cooperativa, também tive a oportunidade de trabalhar na Federação das Indústrias do Paraná, na cooperativa Copacol, né? E atualmente estou na Debug Telecom. Então, essa nossa formação e aí poder levar o que a gente aprendeu aqui enquanto jornalista para dentro das empresas é muito importante. Eu acho que a gente tem uma visão de preparar os porta-vozes das empresas, de olhar a marca, tanto como a marca se posiciona internamente para os colaboradores, né, enquanto comunicação interna, enquanto endomarketing, mas também para fora, com assessoria de imprensa, com ações de marketing, com eventos, com a comunicação institucional mesmo, né? É, tudo isso é muito importante, e essas experiências também me deram uma visão sistêmica do que a gente precisa trabalhar, né? E que hoje eu consigo muito colocar em prática, muito graças à formação que eu tenho, às especializações que eu fiz, mas também a experiência que a gente vai acumulando, né? Então, hoje, enquanto coordenadora de marketing da Debug Telecom, a gente olha para o todo, né? Para a comunicação 360, como a gente fala. Então, olha tanto para como a gente se posiciona com o cliente, para ter uma venda ali, enquanto marketing de vendas, mas também enquanto marketing institucional. E aí, olhando para a reputação da empresa, para comunicação interna e o endomarketing dentro com os colaboradores, para como a gente olha para a questão social, né? Então, um dos desafios que eu tenho à frente do Debug é desenvolver a área de ESG, né? E para que a gente possa olhar especialmente para o social, que foi algo que eu fiz também enquanto estava no operário. Então, acredito que isso, hoje, uma empresa ela precisa ter, né, uma comunicação forte, sólida, para se posicionar no mercado, tanto pensando financeiramente como também em reputação, que inevitavelmente vai contribuir para as vendas, para o aumento ali do faturamento e tudo mais. Então, gosto bastante dessa experiência sistêmica. Hoje não consigo olhar apenas para uma área, por exemplo, apenas para assessoria de imprensa, mas gosto de olhar a comunicação 360 ali como um todo para poder contribuir de fato com o marketing, a comunicação das empresas, né? E acredito que hoje, que tanto a minha formação aqui em jornalismo como as experiências também me credenciam para isso hoje.
Por fim, eu gostaria que você deixasse um conselho para quem deseja entrar em jornalismo e como essa pessoa deve se adaptar ao mercado de trabalho e qual preparação deve ter para se dar bem com o jornalismo.
Bom, eu acho que o curso de jornalismo aqui da UEPG é um curso muito completo. É um curso, como eu falei, que te prepara não somente para o mercado, mas para a vida. Então, é um curso que, sem dúvidas, assim, para mim, contribuiu muito. Abriu ali a minha cabeça, me formou como profissional, mas também como pessoa, para olhar para questões sociais, para questões políticas, né? Então, eu acho que é um curso incrível e que a gente precisa aproveitar ao máximo tudo que o curso oferece, né? Então, são projetos de pesquisa, são projetos de extensão que você tem ali a oportunidade de realmente ver como é que funciona na prática. Mas, para além disso, eu acho que é importante também olhar para fora, né? Então, se a gente sabe que o curso é integral, né, e que a gente tem muitas disciplinas, e é isso que torna a formação da UEPG tão completa, mas também é importante quando você tem a oportunidade de também ir até os veículos, até os jornais, até as empresas que possuem comunicação interna, que possuem uma equipe, para ter essas experiências desde a época da graduação, né? Para conhecer de fato como é que funciona o mercado de trabalho para fora, para que, né, realmente possam extrair tudo isso e quando sair da faculdade já sair com uma bagagem de trabalho, né? Eu lembro que desde quando eu estava no primeiro ano eu tive a oportunidade de atuar com a Liga de Futsal dos Campos Gerais, né, enquanto estagiária ali, com o Sebastião Neto, que também é um egresso da UEPG, que me deu essa oportunidade ali no primeiro ano, e depois tive a oportunidade de atuar com o futsal ali no meu último ano da graduação. E então fui para o mercado de trabalho muito mais preparada. Então eu acho que unir o que a universidade oferece, mas também o que as empresas, veículos de comunicação da nossa cidade oferecem, também é muito importante para sair de fato, né, um profissional mais preparado para o mercado de trabalho.
Agradecemos, Bianca Machado, pela entrevista. Foi um papo muito produtivo. Muito obrigada.
Obrigada.
Esse programa contou com a produção e locução de Júlia Neves e Natália Stipe, supervisão técnica de Reinaldo Santos, monitoria de Sabrina Wozelkowski e professor responsável Manuel Boabes. Obrigada e até a próxima.